Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa interessante. Como que uma ideia, como ela vira mesmo uma máquina agrícola complexa e eficiente? Muitas vezes parece que é mais intuição do que método, né?
Pois é, muitas vezes é assim mesmo.
E para investigar isso, a gente pegou uma tese acadêmica lá da UFSC, do Romano. Ele mergulhou fundo nesse desafio, sabe? E propôs um tipo de mapa, um roteiro bem detalhado para guiar o desenvolvimento desses equipamentos.
Um trabalho bem relevante, sim.
Então, bora lá? Vamos explorar os pontos principais desse modelo de referência? Tentar entender como ele pode trazer mais método, mais clareza para essa criação de máquinas agrícolas aqui no Brasil?
Vamos lá. Olha, a pesquisa aponta um problema que é bem central no setor, que é a informalidade. Sabe, muita empresa ainda cria produto com base na experiência prática do pessoal, dos engenheiros, dos técnicos.
Sem um processo muito formalizado, né?
Exato. Sem um sistema documentado passo a passo. E aí, segundo a tese, isso pode levar a projetos com falha, sabe? Ou pouca inovação, e no fim a empresa perde competitividade.
Entendi. E diante dessa informalidade toda, o que que a tese propõe, assim, na prática?
Então, a solução que ele apresenta é um modelo de referência para o processo de desenvolvimento de máquinas agrícolas. A sigla é PDMA. Ele funciona como um guia bem completo mesmo, quase um mapa para navegar nesse desenvolvimento.
Um mapa. Interessante. E o que que sustenta esse modelo? Quais são os pilares dele?
Ele se baseia em três conhecimentos-chave, assim. Primeiro, gerenciamento de projetos, muito inspirado nas práticas do PMI, o Project Management Institute, para dar o quê? Organização, planejamento, controle.
Certo. Estrutura.
Isso. Segundo, ele adota os princípios da engenharia simultânea.
Engenharia simultânea. Isso quer dizer que as equipes diferentes, tipo projeto, produção, marketing, elas trabalham juntas desde o comecinho.
Exatamente. A ideia é essa. Projeto do produto, manufatura, marketing, qualidade, todas essas áreas elas colaboram e em paralelo, desde as fases iniciais. O objetivo é bem claro, né? Reduzir o tempo de desenvolvimento.
Ah, para ganhar tempo e evitar retrabalho depois, né?
Isso. E os custos também, claro. Evitar aqueles problemas de integração que só aparecem lá no final. E por último, o modelo também incorpora metodologias de projetos já consolidadas, para dar um rigor mais técnico para a criação.
Entendi. Então não é só definir etapas, é ter uma integração forte entre a gestão, a colaboração das equipes e o método de projeto mesmo. E como isso se organiza na prática? As fases, como são?
O modelo propõe quatro macrofases, digamos assim. Começa com o planejamento, né? Para definir o escopo, os objetivos direitinho. Aí vem a fase central, que ele chama de projetação.
É ali que o design da máquina ganha forma.
Isso. Depois segue para a implementação, que já foca mais em preparar a produção, lançar no mercado. E por fim, tem a validação, para checar se tudo aquilo que foi planejado foi atingido mesmo.
Essa fase de projetação parece ser o coração técnico do negócio, né? Como ela funciona por dentro?
Sim. É o núcleo ali. É onde a máquina é concebida e detalhada de fato. E ela avança em etapas bem lógicas, sabe? Começa com o projeto informacional. Aqui é para definir bem o que a máquina precisa fazer, as especificações.
Certo. Os requisitos.
Isso. Depois vem o projeto conceitual, que já explora como ela pode funcionar. Gera as primeiras ideias, os conceitos básicos. Aí tem o projeto preliminar, que vai analisar se esses conceitos são viáveis, técnica e economicamente. E por último, o projeto detalhado. Isso especifica tudo, tudo mesmo que é necessário para fabricar a máquina. E aí culmina na documentação final para pedir investimento, para mandar para a produção.
Parece um funil bem organizado, né? Sai de uma necessidade mais abstrata e vai afunilando até chegar no detalhe para a fábrica poder construir.
Exato. A ideia é essa progressão, transformar o que o mercado precisa num produto que seja viável e muito bem especificado. E o legal é que o modelo detalha cada uma dessas etapas, viu? Ele diz as atividades, as tarefas, o que precisa de informação para começar, as entradas, o que se espera como resultado, as saídas, que ferramentas usar e até quais áreas da empresa estão envolvidas em cada passo. marketing, engenharia, manufatura, qualidade, compras.
Nossa, é um nível de detalhamento bem profundo mesmo.
Sim. E a relevância disso tudo é justamente conectar os pontos, sabe? Adotar um modelo assim ajuda a combater aquela informalidade que a gente falou no começo, ajuda a criar uma linguagem comum dentro da empresa, a alinhar as equipes.
Faz sentido.
E o resultado esperado é o quê? Acelerar o lançamento de produto novo, melhorar a qualidade e, no fim das contas, né, aumentar a competitividade da empresa. A ideia é fazer do desenvolvimento de produto uma vantagem estratégica, algo estruturado e não só reativo.
Perfeito. Então, para a gente resumir a ideia principal, a tese basicamente oferece um caminho mais organizado e, o que eu achei chave, integrado para um processo que é bem complexo. Mostra que mesmo a inovação pode ganhar muito com um bom mapa, né?
Exatamente. E isso até deixa a gente pensando, né? Fica uma reflexão. Até que ponto essa formalização de processos, como essa proposta aqui para as máquinas agrícolas, poderia ser, sei lá, aplicada ou adaptada para outras indústrias? Ou até para áreas que a gente acha mais criativas, que hoje dependem mais da intuição?
Boa pergunta.
Fica essa questão, né? Onde está o equilíbrio certo entre ter uma estrutura, um método, e ainda assim manter a flexibilidade e a criatividade na hora de desenvolver qualquer produto complexo? É algo para se pensar.